Olá, bem-vindos. Hoje é 6 de outubro de 2024 e esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português. Amigos ouvintes, bem-vindos. Um bom domingo para todos. Da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Jaime Faria, que está aqui comigo na produção. Pode seguir-nos em onda curta, nos 12.080 e 17.655. Estamos na internet, em voaportugues.com. Estamos em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM, em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique, podem ouvir a Voz da América em português, em FM, na cidade de Quelimane, Nova Rádio Paz, na cidade de Nampula e Rádio Encontro. Estamos ainda na cidade da Beira, com a Rádio Pax. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Cátio, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, estamos como parceira a Rádio Comunitária de Casumai, em Cachungo, é o Lero Banda, em Bube, é a Rádio Papagaio. Estamos ainda na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu estamos FM, com a Sitchanoco e a Leste FM. E na cidade capital, em Bissau, estamos em FM, com a Rádio Pidjiguiti e a Capital FM. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade, na conversa com a doutora Graça Matinha, vamos falar sobre o cancro da mama, a propósito do mês da consciencialização para exatamente o cancro da mama. E no Fala África vamos ter dois artistas que se destacam na música em Moçambique, da Joma Biada Boys e o Mil Domingos. É uma conversa com a Denis Teschke, mas antes mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, as notícias de hoje. Piratas informáticos chineses acederam às redes de fornecedores de banda larga dos Estados Unidos e obtiveram informações do sistema que o governo federal utiliza para escutas telefônicas autorizadas pelo tribunal, noticiou o The Wall Street Journal no sábado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês respondeu que não tinha conhecimento do ataque descrito no relatório, mas disse que os Estados Unidos tinham inventado uma falsa narrativa para incriminar a China no passado. A votação para as presidenciais na Tunísia começou às 8 horas de domingo, sem uma verdadeira oposição ao atual presidente Kais Saied, que é amplamente apontado como vencedor, uma vez que os seus críticos mais proeminentes estão presos. A concorrer contra o atual presidente estão o atual legislador Zuair Magawaze, que apoiou a tomada de poder de Saied, e Ayash Zamel, um empresário pouco conhecido, que tem estado na prisão desde que a sua candidatura foi aprovada no mês passado. Zamel enfrenta atualmente mais de 14 anos de prisão, acusado de ter falsificado assinaturas de apoio para concorrer às eleições. O líder supremo do Irã condecorou o comandante da Força Aeroespacial dos Guardas Revolucionários pelos ataques com mísseis na República Islâmica contra Israel, informou o site de Ayatollah Ali Khamenei no domingo. Na terça-feira, o Corpo de Guardas Revolucionárias disparou cerca de 200 mísseis contra Israel em retaliação a um ataque aéreo israelita que matou o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e o general do topo do IRGC, Abbas Niforash, em Beirute.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde, cancro da mama, com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América. E para falar sobre saúde, temos connosco a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Deste lado estamos bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
Por aqui, doutora, vamos bem de saúde e hoje vamos falar de um tema que é recorrente, pelo menos uma vez por ano nós falamos dele, é o cancro da mama. E isto porque outubro é o chamado mês rosa, é um mês dedicado à consciencialização e à chamada de atenção para o cancro da mama. Doutora, começando pela esta necessidade de consciencialização para o cancro da mama, porquê? De onde vem esta necessidade de se chamar a atenção das pessoas para o cancro da mama?
Bom, Ana, de facto, outubro é o mês do cancro da mama e é conhecido como o mês rosa, ou outubro rosa. porque há uma necessidade de continuarmos a chamar atenção e a falarmos desta doença que tem estado a causar muitos sofrimentos nas famílias, não só porque as mulheres ficam doentes e sofrem da doença, mas porque também é uma das causas de morte mais comuns entre as mulheres. Estima-se que globalmente há cerca de quase 1 milhão de mortes por causa do cancro da mama, e este número não é pequeno, é um número muito grande, e é preciso que estejamos conscientes que a doença existe, mas mais do que isso, que é possível ser detectada numa fase muito precoce e ser tratada e efetivamente aumentar a probabilidade da mulher viver com uma saúde boa e uma boa qualidade de vida, se tratada, com tempo.
Doutora, antes de entrarmos nos sinais e nos sintomas, apesar de se dizer que é o mês rosa, porque o rosa é associado à mulher e porque há casos, mais casos de saúde de cancro da mama na mulher, os homens não estão livres de ter cancro da mama, certo?
Pois é, Ana, o cancro da mama é muito comum, é mais comum nas mulheres, mas os homens também podem ter cancro da mama, porque os homens também têm mamas, apesar de não terem as
Desenvolvidas.
características que têm, exato, que têm as mulheres, os homens também podem ser acometidos deste cancro. Portanto, quando se fala do cancro da mama, há sempre uma tendência de virar as atenções para a mulher, mas efetivamente o homem também precisa de atenção, principalmente quando existem casos de cancro da mama ou do ovário na família. Então, os homens têm que estar mais frequentes, têm que estar mais atentos.
Doutora, portanto, vamos aqui aos sinais e aos sintomas que deste cancro que nem todos ocorrem ao mesmo tempo, nem todos ocorrem nas mulheres ou nos homens, eles podem variar. Doutora, quais são, por assim dizer, os sinais ou os sintomas mais comuns deste cancro? E depois já iremos como é que se pode tentar detectar o cancro, ou a existência, ou a possibilidade de existência de cancro da mama. Doutora.
Bem, dizer que o cancro pode, numa fase inicial, não apresentar nenhum sintoma. E, infelizmente, isto é mau, porque muitas mulheres, quando se apercebem que têm algum problema, porque começam a desenvolver um e outro sintoma, pode ser já demasiado tarde. Mas, de uma forma geral, o cancro da mama vai se caracterizar por um ou mais nódulos a nível dos seios, ok? Que pode ser um nódulo com dor ou não ter dor. As mamas podem apresentar alterações na sua aparência, quer seja na cor do mamilo. Podem apresentar inchaço ou alteração do tamanho das mamas. Uma mama pode estar muito maior do que a outra. Pode haver saída de líquido pelo mamilo. Pode haver feridas a nível da pele, que fica mais próxima ao mamilo. Pode haver também, as veias podem ficar muito mais salientes na mama, que aumentou o tamanho. A mulher pode sentir coceira. E pode haver também mudanças características na pele. Há uma designação que se dá, que é a pele em casca de laranja, porque uma mulher que tem cancro há de ter uma pele da mama que se assemelha à casca de laranja, assim, com aqueles furinhos que a casca de laranja tem. Então, esses são alguns dos sintomas que podem, chamar a atenção e que não devem ser ignorados, porque efetivamente pode-se tratar de um cancro que pode estar na fase inicial, mas também já pode estar numa fase bastante avançada. Por isso é muito importante que as mulheres prestem atenção nas suas mamas. As mulheres têm que ter o hábito de se tocar, elas têm que tocar os seus seios, têm que identificar se há alguma alteração, algum nódulo, algum ponto de dor ou qualquer outra coisa que seja normal e que pode levar a um diagnóstico de cancro da mama.
Doutora, como tal, em todas as doenças, a prevenção ajuda e pode evitar grandes complicações. Em relação ao cancro da mama, você falou de as mulheres precisam de saber conhecer o seu peito, os homens precisam de conhecer o seu peito e notar se há alguma diferença. Como é que, a nível individual, as pessoas podem suspeitar que alguma coisa pode estar a passar com a sua mama? Como é que em casa, por
Bem,
exemplo,
Ana,
nós fazemos?
sim. Deixa-me dizer que há alguns fatores de risco que podem tornar a mulher ou o homem mais propenso a ter cancro. E falamos aqui da questão do histórico familiar. O histórico familiar é muito importante. Uma família que tem uma mãe, uma tia que teve cancro da mama, naturalmente é preciso prestar-se muita atenção. A idade também é um fator de risco. Uma massa ou um tumor que tenha aparecido na mama previamente também é um fator de risco. O início da menstruação numa idade muito precoce também acaba sendo um fator de risco para o cancro da mama. A menopausa tardia também é um fator de risco. Pessoas que fazem terapia de reposição hormonal também têm um risco aumentado. O alcoolismo, o colesterol alto, a obesidade e também mulheres que nunca tiveram filhos têm acabam tendo este como um fator de risco para o aparecimento do cancro da mama. Então, o que é que se pode fazer para prevenir? O cancro da mama pode ser prevenido através da adoção de alguns hábitos saudáveis, como por exemplo, uma alimentação que seja saudável, a prática de exercícios físicos, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas, não estar constantemente sob stress, e a amamentação também acaba sendo um fator que ajuda a prevenir o cancro da mama e também, naturalmente, é preciso que as mulheres façam a autopalpação, porque se a mulher tem o hábito de fazer esta palpação, naturalmente, assim que tiver qualquer alteração, ela saberá o que é que saberá procurar ajuda médica e isto pode ajudar a descartar qualquer início de um cancro. Então, essas são as principais medidas que
Doutor,
as mulheres têm que ter para prevenir o cancro da mama.
em relação à palpação, alguma altura do mês, alguma altura em que se deve fazer? Porque eu recordo que se diz que há uma altura em que não. Não, a palpação da mama poderá ser errónea. Há uma altura, por exemplo, para as mulheres em que elas, fazendo a palpação, é mais certo se encontrarem alguma coisa?
Sim, a recomendação para a palpação é que seja feita 3 a 5 dias após a menstruação. Nessa altura é muito mais fácil fazer-se a identificação de qualquer alteração e a presença de qualquer nódulo ou outra situação qualquer. Então, 3 a 5 dias após a menstruação é o período mais recomendável para que a mulher faça a palpação. Isso não quer dizer que não possa fazer em qualquer outra altura. Pode sim fazer. Mas pode haver alguns fatores de confusão. Há mulheres, por exemplo, que têm a síndrome pré-menstrual, que faz com que os seios fiquem muito aumentados, doloridos, e isto pode naturalmente confundir qualquer exame de palpação. Então, é recomendável que seja 3 a 5 dias após a menstruação.
Doutora, feito o diagnóstico, chegando-se à conclusão que há a presença de cancro da mama, de acordo com o diagnóstico e com o estadiamento deste câncer da mama, o que é que se faz, doutora? É só cirurgia ou há outras maneiras de tratar o câncer da mama?
Bem, o importante é que saibamos que o cancro da mama tem cura, sim, mas é preciso que seja diagnosticado precocemente. Quanto mais cedo for o diagnóstico, a maior probabilidade de esta mulher ter uma cura efetiva e não evoluir a doença. Entretanto, no ato do diagnóstico, tem que se fazer o estadiamento, porque o estadiamento permite perceber até que ponto é que o cancro está avançado ou não, e também é possível determinar as chances de cura deste cancro. Um cancro, por exemplo, que chega numa fase inicial, vamos lá dizer, um estágio 0, um estágio 1, tem cerca de 90% de chance de cura. Enquanto com um cancro que chega no estágio 3 ou 4, tem cerca de 30 a 40% de chance de cura total. Portanto, isto reflete a necessidade de um diagnóstico precoce. Os tratamentos variam de acordo com o estágio no qual o cancro se encontra. Pode-se fazer a quimioterapia, a radioterapia. E nos casos que se julga necessário, faz-se sim um tratamento cirúrgico que pode levar à remoção ou não da mama, quer seja uma remoção parcial ou uma remoção total. Então, desta forma pode-se fazer o tratamento.
Doutora, para concluirmos, quais são os conselhos que pode dar à nossa audiência?
Ah, não, o principal conselho, sobretudo para as mulheres, porque são as que mais são afetadas, é que as mulheres têm que conhecer o seu corpo, as mulheres têm que ter o hábito de se observar, quer seja ao espelho ou não, mas elas têm que ter o hábito de se observar, têm que observar os seus seios, têm que tocar os seus seios para identificar possíveis alterações e sempre que notar que há qualquer coisa que seja normal, a mulher tem que dirigir-se a uma unidade sanitária para procurar ajuda médica e ela será observada e pode-se chegar a um diagnóstico ou não, e ela vai ser efetivamente aconselhada e recomendada sobre o que é que ela tem que fazer. Então é muito importante procurar ajuda de profissionais de saúde para um melhor encaminhamento, sempre que a mulher notar algo que seja diferente ou algo anormal, não só nas mamas, também no seu organismo de uma forma geral.
E pronto, amigos ouvintes, com estes conselhos da doutora Graça Matinha, nos vamos despedir por hoje. Falámos de cancro da mama. Vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde para todos, ou o melhor possível, e vamos continuar juntos a falar de saúde. Então, até breve, doutora.
Até breve, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Voz da América em português, domingo 6 de outubro de 2024. Um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão. Não esqueça, estamos a transmitir na onda curta nos 12.080 e 17.655. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo. São as manchetes africanas e as manchetes do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook estamos em Voa Português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E hoje, na rubrica Fala África, voltamos à conversa com dois artistas que se estão a destacar na música em Moçambique, é o Dajoma Biada Boys, também conhecido como Daniel José Manuel, e o Mil Domingos. Nossa colega Denis Teschke conversou com eles para descobrir mais sobre as suas trajetórias, as suas músicas e os projetos futuros.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje tenho o prazer de receber aqui no Fala África Voa dois talentos da música moçambicana. Estamos aqui com Dajoma Biada Boys, nascido Daniel José Manuel, e Humilde Domingos. Dois artistas que estão fazendo um nome no cenário musical com seus estilos envolventes e colaborações empolgantes. Eu sou a Dani Steski e hoje vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a jornada desses artistas, suas músicas e as novidades que vêm por aí. Sejam bem-vindos!
Olá, Dani. Olá, África. Olá, Moçambique. Olá, Tete. Aqui é o vosso irmão, o vosso boy, da Jama Biada Boys. Estou aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite.
Ok, muito obrigado. Fala, África Voa. Humilde está aqui na casa. Obrigado pelo convite. E agradecer a todos aqueles que estão a nos escutar. E pronto, estou aqui. Humilde Domingos da casa.
Dajoma, você começou sua jornada musical desde muito jovem, participando de corais escolares e se desenvolvendo em diferentes estilos musicais ao longo dos anos. Agora, com o foco no afropop, como você diria que sua infância e suas raízes influenciaram o som que você está criando hoje?
O afropop vem da África e como nós usamos, como nós fazemos a instrumentais, atualmente usamos ritmos da nossa terra, que é batuque, usamos a balimba, usamos muitos instrumentos que a gente vê que nesse estilo musical podem encaixar, né?
O que é o njoli?
O njoli é uma dança tradicional daqui da nossa terra, principalmente da zona centro. Então, que como que faz? Toca-se com batuques, né? Junta-se homens tocando batuque e meninas fazem uma rodela e dança-se. É basicamente isso que significa njoli.
Humilde Domingos, você também começou jovem imitando músicas do Zimbábue e hoje tem quase 20 faixas lançadas. Como foi esse processo de desenvolvimento artístico para você e o que o levou a criar uma fusão de afropop com njoli?
Desde a minha infância tive esta curiosidade, né, de imitar aquelas músicas que eu sempre falei em todas as entrevistas que eu tenho ido. Músicas do Zimbábue, né? Estou a falar do Alec Macheso, Tonga Imoio, Leonard Dembo, Charamba, muitos outros. Falo isso por influência de minha mãe. Minha mãe foi aquela que sempre me ensinou a falar Xona e tive aquela curiosidade de saber mais acerca da música do Zimbábue e pronto, a partir daí tive essa curiosidade. Assim que cresci, pronto, entrei no mundo da música. Infelizmente, ainda não comecei a cantar usando a língua Xona, mas estou aqui com a língua local em que eu estou localizado atualmente.
E vocês recentemente colaboraram na música Mulola, que já tem um vídeo oficial lançado. Vamos conferir um trechinho. Como foi essa experiência de trabalhar juntos e o que vocês esperam que os ouvintes sintam ao ouvir essa música?
Para falar a verdade, até que eu é que sou meio responsável, né, na música, no sentido de eu saio na música como se fosse o pai do Dajoma, né? Eu sou o mais velho, o Dajoma vem aí como meu filho, ele vem lá com a Nora e apresentar os pais que somos nós. E na música vem a falar, olha, nosso filho é muito bom. Você cresceu, trouxeste aqui a nossa nora, mas fique ciente que a vida não é uma coisa fácil. Assim que você cresceu, tens um espaço aqui em casa, mas esse espaço é limitado. Pois, tu tens que procurar a tua vida, tu tens que começar a fazer tuas coisas.
A experiência, por mim, foi boa, porque o Humilde Domingos é um homem maduro e decisivo. E quando eu tive esse convite, na verdade, eu sempre esperei, né, do convite dele. Então, quando eu tive esse convite para nós fazermos parte, ser como filho, né, nessa música Mulola, foi muito gratificante.
E da Juma Beada Boys e Humilde Domingos, vocês têm um grande projeto vindo com a música Ambuye, que significa Deus, e reuniu 22 artistas. Como foi coordenar esse projeto, participar, né, de um projeto dessa magnitude, e o que o público pode esperar do vídeo que será lançado em breve?
A música Ambuye, aquele projeto, parece existir uma conexão com Deus, para falar a verdade, porque se tu fores escutar atentamente a música, a entrada de um artista e o outro parecia uma coisa guiada por Deus, sabes? E eu queria muito que esta música seja escutada além fronteiras, e assim que está a acontecer, eu agradeço bastante. E você é o nosso anjo da guarda.
Oh, obrigada, Humilde.
Às vezes paro e penso e nem acredito como é possível um pai matar seu próprio filho. Você nos fez a sua imagem.
Nesse projeto, né, eu que fui um mentor, e nessas outras pessoas, graças a Deus, aceitaram o meu convite. Foi um desafio, né, trabalhar com eles. Eu já faço gravações desde 2017, mas algo que vi nessa música foi mesmo Deus que nos guiou. Então, em uma hora, juntar muitas artistas, muita classe artística, artista da nossa província, da zona centro, e a música contém várias línguas, que é Xona, tem Teu, tem Xangana, tem português, tem Yungu, que é a língua da província de Tete, e tem Xewa. Então, foi muito bom, e eu agradeço aos meus colegas por acreditarem em mim, e nós já vamos trabalhar para trazer o vídeo oficial. Infelizmente, não temos apoio, e nessa plataforma, eu, para quem estiver a nos ouvir, que possa nos aproximar, né, pode nos procurar, Humilde Domingos, da Jama Beada Boys, ou Lourdes da Jama Music Tete, ou nos contactar para dar apoio ao projeto Ambuye, porque o que nós queremos é que o projeto Ambuye possa chegar além fronteiras.
Olha, o nosso papo aqui voou, e eu quero agradecer ao Dajoma Beada Boys e ao Humilde Domingos por participar aqui no Fala África Voa, para nos contar um pouquinho mais sobre a sua jornada e os projetos que vocês estão trabalhando. Foi um prazer conversar com vocês.
Muito obrigado aí mais uma vez, e eu vou pedir a todos aqueles que nos tiveram conosco ou que vão acompanhar essa entrevista, que possam fazer parte de nós, Humilde Domingos, da Jama Beada Boys, e a Lourdes da Jama Music Tete. Obrigado, Dani, mais uma vez. Obrigado, Boa África.
Agradecimento todo meu. Eu gostaria pessoalmente de agradecer, porque não é fácil estar aqui neste momento, falar com a África toda. E pronto, aquilo que está nos ouvir, a única coisa que a gente pode pedir é nos seguir com o nosso trabalho, porque nós estamos a trabalhar cada vez mais. E se nos seguirem, principalmente no YouTube, Instagram, nós estaremos agradecidos. Para ti, Odene, continuação de um bom trabalho. Atende as pessoas como sempre atendeste. Nós estaremos consigo no fundo do nosso coração, e muito obrigado. Humilde na casa.
Aqui é a Denise Teske. Fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português deste domingo, 6 de outubro de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia domingo, bom início de semana. Amanhã voltaremos ao vosso contacto.